Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Extraordinária Arte de Tirar o Véu, como a neurociência pode te ajudar a parar de repetir ciclos e mudar padrões de comportamento de Berta X. É um livro de não ficção voltado ao autoconhecimento com base em neurociência comportamental. A proposta central não é motivar de forma genérica, mas explicar por que tantas pessoas continuam repetindo relações, decisões e reações emocionais mesmo quando já reconhecem que isso lhes faz mal. A obra parte da ideia de que o cérebro aprende padrões de sobrevivência e proteção e depois os reproduz automaticamente, privilegiando o familiar em vez do saudável. Nesse sentido, o livro busca ampliar a consciência do leitor sobre gatilhos, respostas corporais e automatismos emocionais que antecedem a escolha consciente. Seu objetivo é mostrar que enxergar o padrão é apenas o primeiro passo à transformação, depende de compreensão, observação e mudança de resposta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a repetição de ciclos como efeito de aprendizado cerebral, não de falta de força de vontade. O ponto mais distintivo do livro é a inversão da interpretação moral da repetição. Em vez de tratar os ciclos recorrentes como simples fraqueza, indecisão ou autossabotagem voluntária, a obra os apresenta como resultados de aprendizado do sistema nervoso. Essa leitura desloca o problema da culpa individual para a compreensão dos mecanismos automáticos que o cérebro consolida ao longo da experiência. A consequência prática é importante: se o padrão foi aprendido, ele também pode ser desaprendido, mas isso exige método e observação, não apenas intenção. O livro insiste que a pessoa pode desejar mudar de forma genuína e ainda assim continuar repetindo o mesmo comportamento, porque a resposta automática foi treinada para operar antes da reflexão. Essa abordagem ajuda o leitor a entender por que promessas internas e decisões racionais muitas vezes fracassam quando não há intervenção sobre o padrão já consolidado. Em segundo lugar, consciência neurocomportamental como ferramenta para identificar gatilhos e automatismos, a obra propõe uma forma específica de consciência, descrita como neurocomportamental, que vai além da autoconsciência abstrata comum em livros de desenvolvimento pessoal. Em vez de concentrar-se apenas em ideias, crenças ou afirmações, o livro convida o leitor a observar como pensamentos, sensações físicas e impulsos se organizam em sequência quando um ciclo começa a se repetir. Essa mudança de foco é relevante porque muitos comportamentos problemáticos não surgem de uma decisão plenamente consciente, mas de reações disparadas por contexto, memória e emoção. O leitor é levado a investigar o que acontece antes do ato repetido, qual situação ativa desconforto, qual sensação corporal aparece primeiro, qual justificativa mental surge depois. Ao estruturar esse tipo de observação, o livro transforma o autoconhecimento em uma leitura mais precisa do comportamento. Assim, a consciência deixa de ser contemplativa e passa a ser instrumental, funcionando como base para interromper padrões no momento em que começam a se formar. Em terceiro lugar, o corpo reage antes da consciência e redefine o início da mudança. Um eixo importante do livro é a ideia de que a transformação não começa apenas no pensamento racional, porque o corpo costuma reagir antes que a mente formule uma explicação clara. Isso significa que medo, tensão, impulso de fuga, busca de conforto ou necessidade de repetição podem surgir como respostas fisiológicas anteriores à elaboração consciente. Essa perspectiva é útil para entender por que muitas pessoas percebem o padrão somente depois de já terem agido de modo automático. O livro, portanto, sugere que mudar não é simplesmente pensar diferente, mas aprender a notar sinais corporais precoces e reconhecê-los como parte do ciclo. Quando o leitor entende essa dinâmica, passa a valorizar pausas, observação e nomeação das sensações como etapas fundamentais da mudança. O corpo deixa de ser visto como mero suporte da mente e passa a ser parte ativa da formação do comportamento. Isso amplia a noção de responsabilidade, porque permite intervir mais cedo no processo, em vez de reagir somente ao resultado final. Em quarto lugar, o cérebro prefere o familiar ao saudável e mantém vínculos com o conhecido. Outro aspecto central da obra é a explicação de por que o cérebro tende a repetir o familiar, mesmo quando ele não é benéfico. O livro trabalha com a ideia de que o sistema nervoso busca previsibilidade e a previsibilidade oferece sensação de segurança, ainda que venha acompanhada de sofrimento, limitação ou repetição de relações inadequadas, essa lógica ajuda a compreender por que pessoas permanecem em contextos emocionalmente desgastantes ou retornam a eles com frequência. O problema, nesse caso, não é a ausência de percepção sobre o dano, mas a força do padrão aprendido como referência de normalidade. O livro mostra que o cérebro não escolhe com base em qualidade ideal, e sim em conforto conhecido. Por isso, a mudança envolve tolerar o desconforto do novo e reduzir a dependência do antigo roteiro emocional. Essa análise é relevante porque tira a discussão do plano puramente voluntarista e a coloca no terreno da adaptação neural, onde repetição, ambiente e experiência anterior moldam o que parece aceitável. Por último, mudar padrões exige mais do que identificar o problema e pede novas respostas consistentes. O livro também enfatiza um limite importante da consciência. Reconhecer um padrão não basta para transformá-lo. Esse é um ponto valioso, porque muitos processos de autoconhecimento param exatamente na etapa da identificação intelectual. A obra sugere que a repetição só enfraquece quando o leitor passa a experimentar respostas diferentes diante dos mesmos gatilhos. Em termos práticos, isso implica observar, interromper, escolher e sustentar novos comportamentos em contextos reais, e não apenas compreender a origem do ciclo. A lógica é coerente com a neurociência da mudança de hábito. O sistema aprende pela repetição de novas respostas, não pela simples rejeição mental do padrão antigo. Assim, o livro desloca a mudança do campo da intenção para o campo do treino. Essa orientação torna a obra especialmente útil para quem busca uma leitura que une explicação e aplicação, sem prometer solução instantânea. O valor está menos em oferecer conforto e mais em oferecer um mapa para reeducar a reação automática. Em conclusão, este livro tende a interessar especialmente a leitores que já perceberam padrões repetitivos na vida afetiva, emocional ou comportamental e querem compreender por que a mudança parece tão difícil. Também é indicado para quem busca uma abordagem de autoconhecimento menos genérica e mais ligada a mecanismos de aprendizagem, reação corporal e automatização do comportamento. Em vez de apostar em fórmulas motivacionais, a obra trabalha com a ideia de que o cérebro organiza a repetição como forma de proteção, o que dá ao leitor uma explicação mais concreta para recaídas, bloqueios e escolhas recorrentes. Seu principal benefício é intelectual e prático, ao mesmo tempo ampliar a compreensão sobre como os ciclos se formam e apontar que a transformação depende de observação consistente e novas respostas, não apenas de vontade declarada. Entre livros do mesmo gênero, ela se diferencia por privilegiar a leitura neurocomportamental da repetição, com linguagem acessível e foco em mecanismos internos, em vez de depender de conselhos genéricos. Por isso, funciona bem para quem deseja entender o padrão antes de tentar interrompê-lo. Se você quiser apoiar a Berta X, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde.